Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:09, boa noite a você de casa, ao pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona. Rapaziada do Happy Hour, é aquele abraço pra você também. Está no ar o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. 7:09. Recém-contratado, goleiro do Bahia lidera com folga estatística da posição no Brasileirão. Treinador do clube baiano passa mal após partida e é hospitalizado. Saúl e Cebolinha voltam aos treinos e reforçam o Flamengo contra o Bahia. Joia do Real Madrid entra no radar da seleção brasileira e pode reforçar a equipe em breve. Cauli quebra o silêncio após polêmica com o Bahia e tenta conter crise nas redes. Vitória atinge marca histórica de sócios e reforça a força da torcida em 2026. SAF do Botafogo é colocada à venda em anúncio internacional e agita bastidores do futebol. Jair Ventura transforma início do Vitória e recoloca clube em patamar que não se via há mais de uma década. Gigante da Série A tem SAF colocado à venda, é o Botafogo, daqui a pouco você vai saber de tudo. Danilo entra na mira do clube europeu. E Corinthians aciona CNRD para cobrar 11, né, clubes brasileiros. Daqui a pouco, Bahia está na lista, daqui a pouco. Essas e as informações da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores agora no Gabriela Esportiva, comigo e com ele, o homem das camisas internacionais importadas do Marrocos, Fred Menezes.
Antes fosse. Tony Café, boa noite Zé Maria, boa noite Júlio, boa noite ouvintes Gabriela Esportiva. Hoje nós temos play-in, né, na NBA, dois grandes jogos. Logo mais a gente vai informando aqui a turma toda aí de ouvintes e amantes do basquetebol.
Beleza, Fredão. Valeu. E com ele, o presidente campeão, Joseph Marie.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite a Júlio, que está participando de casa. Aos amigos do Gabriela Esportiva. Muito futebol esta noite. E o Vascão também vai estar atuando pela competição internacional, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:12.
Gabriela Esportiva.
6:12, José, o Corinthians faz jogo duro em cobrança de 35 milhões contra 11 clubes brasileiros, entre eles o Bahia, né? De acordo com a publicação, o Timão decidiu entrar com uma ação na CNRD da CBF contra os credores por conta da demora para receber os pagamentos. Os valores são diferentes e há vendas, né? Empréstimo de atletas nos últimos anos. Agora, o Bahia é um bom cobrador, mas diz que é um bom cobrador, é um mau pagador. É verdade isso, Zé?
Não faz sentido, né? Um time que tem uma SAF como o Grupo City, é não pagar o Corinthians, né? E o Corinthians, resultado, o Corinthians sempre foi um mau pagador, né? O Corinthians sempre teve dificuldade até de liquidar sua folha interna, né, dos seus atletas, dos seus funcionários. Mas não faz sentido essa manchete do Bahia estar devendo, ser cobrado, né, pelo time do Corinthians. Nossa, o grupo é muito forte, é muito grande, né? Então, o Bahia não é.
Talvez se esqueceu.
Um time mal devedor, né? Deixa isso para quem está em recuperação judicial, para quem não tem bala na agulha, né? Para quem compra e não paga, porque tem muito time aí que compra e não paga realmente. Mas enfim, não entendo como uma situação dessa vem a público, porque isso acaba atingindo a imagem, né, do próprio Grupo City.
Muito bem, Zé Maria, 6h14.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, o Zenit da Rússia, quer a contratação do volante Danilo do Botafogo. O jogador deve receber proposta na próxima janela de transferência, principalmente, né, se disputar a Copa do Mundo. Né? A ideia do clube russo é vender o Wendel, que já despertou interesse do Flamengo anteriormente, e contratar o camisa 8 do Botafogo como reposição. O Zenit está disposto, Fred, a pagar 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões por temporada ao jogador, ou seja, 333 mil euros, cerca de 2 milhões de reais por mês.
Ô Toninho, aí o Botafogo vai unir o útil ao agradável, né? O Botafogo está precisando de recurso aí, com muitos problemas financeiros, e o grande jogador aí desse início de temporada aí é o Danilo, que é um jogador que vem atuando muito bem, já foi avistado pelo técnico da seleção brasileira, entre outros, né? A gente até vem comentando até antes da convocação dele aqui na rádio, né, aqui na Gabriela Esportiva, e é um jogador que entrou na seleção, teve oportunidade, foi bem nessa oportunidade e continua jogando e atuando no seu melhor futebol, né, e um grande futebol que pode fazer com que ele ganhe um passaporte aí para a Copa do Mundo.
Eu diria que Danilo, nesse momento, é a estrela solitária que brilha no elenco do Botafogo.
Muito bem, senhores, 6h15.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Esporte Clube Vitória vive o início de campeonato brasileiro que resgata memórias de uma das suas fases mais marcantes. Sob o comando de Jair Ventura, o rubro-negro alcançou aí seu melhor desempenho nas primeiras rodadas desde a histórica campanha de 2013, colocando o clube em evidência na elite nacional. Após as primeiras rodadas na Série A, o Vitória soma 14 pontos em 10 jogos, né, desempenho que supera aí a maioria dos inícios recentes do clube, né, no formato de pontos corridos, Zé Maria.
É, esse momento é sim, é uma campanha que chama... A Vitória está inserida ali na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros colocados, né, do Brasileirão desse ano. Isso é um fato muito relevante. Mas na competição de pontos corridos... É, muita coisa, muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte aí, viu, Tony Café? O interessante, o que me agrada nessa história toda, é que das 4 vagas do rebaixamento, 3 vagas são ocupadas com equipes medianas, entendeu? Que a gente percebe que estavam longe, né, do formato ideal para disputar uma competição de Série A. Né? Agora, o Cruzeiro, possivelmente, eu acredito muito que o Cruzeiro deve sair da zona do rebaixamento. Quem sabe se na rodada do fim de semana o Cruzeiro já respira, mas o Vitória surpreende sim. Nesse momento é uma campanha com uma intensidade muito diferente dos anos anteriores.
Muito bem, Zé. Só peço desculpa aqui ao Júlio César, né? Que a gente fez a rodada aqui na abertura.
Boa tarde aí.
E não demos o boa noite ao nosso queridíssimo Júlio César. Julião, boa noite. Cadê você, meu irmão? Fala aqui. Boa noite, Júlio. Júlio César, o imperador do rádio.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Olha, Tony, hoje vamos falar do Santos Futebol Clube, que hoje está completando 114 anos. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês algumas curiosidades do Santos e trazer também as conquistas do Peixe durante, né, esses 114 anos de história. Vamos trazer dois jogos que vão acontecer hoje à noite pela Copa Interbairro de Futebol de Campo 2026, né? E vamos falar também do Barcelona, que no último domingo fez avaliação para recrutar garotas para a disputa do Campeonato Baiano Feminino e foi o maior sucesso. Então, daqui a pouquinho, A gente traz esses assuntos aqui dentro do Gabriela Esportiva, Tony.
Muito bem, Júlio César, muito obrigado pela sua participação. 6h18, o Ajuazeirense Clube do Interior da Bahia confirmou que o técnico da equipe, o Carlos Rabelo, sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, na madrugada desta segunda-feira, né, depois de retornar aí de Alagoinhas, onde a equipe enfrentou o Atlético pela Série D. Conforme o comunicado do Cancão de Fogo, o técnico recebeu um atendimento de forma imediata e está internado em um hospital da cidade de Petrolina, em Pernambuco. Ele não tem previsão de alta, mas seu quadro de saúde é considerável estável, né? A equipe também garantiu que continuará acompanhando o caso de perto e informará qualquer atualização oficial sobre o estado de saúde do treinador. 6h19.
Gabriela Esportiva.
6h19, Fred Menezes. A SAF do Botafogo entrou oficialmente no mercado. A venda foi anunciada pela consultoria britânica Kirkgully, né, administradora judicial da Eagle Football Holdings, em um anúncio publicado no tradicional jornal Financial Times do Reino Unido. O movimento coloca o clube carioca no centro de uma negociação internacional e evidencia um momento delicado nos bastidores da gestão liderada pelo empresário John Textor. A SAF do Botafogo não está sendo negociada de forma isolada. Ela integra um pacote maior de ativos da Eagle Football, que também inclui participações em clubes como o Lyon da França e o RWDM Brussels da Bélgica. No anúncio, a consultoria descreve o Botafogo como um dos clubes mais históricos do Brasil e convida interessados a enviarem propostas formais para aquisição das ações. O Botafogo está no leilão, hein, Fredão?
Tony, a gente pode até fazer anunciar também o Colo-Colo aqui de Deus, né? E tá aí, esperando aí uma... Eu acho...
Ele não gostou, não. Não,
eu acho... Não, mas é a proposta da diretoria aí. Né? E depois o que vem acontecendo aí com o Botafogo, eles estão colocando para vender, aí quem vai comprar, tentar recuperar o clube, né?
Eu só consigo enxergar esse anúncio aí como uma queda de prestígio do João Testa.
Sem dúvida, né? Ele não teve, não obteve sucesso.
Aí, no meu entendimento, ele colocou em xeque aí essa SAF do Botafogo. Agora, vai ser uma SAF difícil de ser vendida, porque pelo que eu entendi, não é só o Botafogo, o Lyon também está interligado.
Porque eles têm ligação, Zé. Até a própria 777 do Vasco, eles compraram vários clubes em vários países. Um deles, o Vasco, aqui no Brasil. E no caso de Dom Texto, eles têm envolvimentos aí com outros clubes. E aí, nesse ínter aí, desses problemas aí do Botafogo, depois que venceu o campeonato, na verdade eu acho que o Botafogo foi campeão na primeira montagem da equipe aí, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, quer dizer, ganhou praticamente tudo, né? E aí ele se aproveitou já nesse primeiro momento vitorioso e começou a negociar peças, desmontando praticamente a equipe inteira, né? E tentou.
E o pior, né? Desviando
recursos para outra.
Botafogo,
para outra SAF, né?
Para outros clubes. Para o clube francês, por exemplo, para o Lyon, né?
É isso aí. Aí colocando a venda, é natural que se ele tem ações lá, a SAF tem ações, e ele pode vender isso, ele vai colocar a venda para tentar recuperar alguma coisa, né? Ou deixar o prejuízo para quem quiser arriscar. E aí vai pro mercado, né? Faz parte. Aí não, se vai ter sucesso nessa negociação aí, já são outros 500, né? E quem tem interesse de investir também nisso aí, que existe clubes, não só o Botafogo, que é um clube tradicional do país, né? Um clube histórico, mas que tem clubes de todos os tamanhos aqui no Brasil, né?
Olha, Fred, amigos do Gabriela Esportiva, eu agora não tenho dúvida. Vão negociar o Danilo a toque de
claro,
caixa.
Claro, pô, sem
a toque
dúvida.
De caixa, porque ninguém compra um SAF em questão de dias, né? Isso vai requerer um tempo e o Botafogo precisa sobreviver, né? Pagar suas contas.
Perfeitamente.
Então não tenho dúvida, infelizmente, porque Danilo está num momento muito especial. Vai chegar a seleção brasileira e tenho certeza. E vai ser um dos jogadores que, quando finalizar a Copa do Mundo, vai voltar ao mercado
um valor
ainda
mais,
mais valorizado.
É verdade.
Muito bem, 6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23, é Maria, o meia Cauli voltou ao centro das atenções fora de campo após uma polêmica envolvendo seu nome e o Esporte Clube Bahia. O jogador se pronunciou publicamente para conter a repercussão causada por declarações do seu pai nas redes sociais, em que irritaram torcedores e tricolores, né? A crise começou quando o pai do atleta respondeu críticas feitas por torcedores e influenciadores ligados ao Bahia. Durante a discussão, ele afirmou que o Bahia seria um time pequeno e ainda sugeriu que o filho teria deixado o tricolor em busca de um time grande, Zé Maria.
É, mas sair do Bahia para ir para o São Paulo, entendeu? A realidade de hoje nos mostra que o Bahia é um projeto muito mais fortalecido do que o projeto do São Paulo. Se ele tivesse ido para um Flamengo ou para um Palmeiras, aí sim ele tinha feito uma escolha muito superior à realidade dele no Bahia. Mas não vejo sentido, porque o São Paulo também não ganha de ninguém, né? E é uma equipe que tem sérios problemas financeiros. A situação do São Paulo a cada dia se agrava mais. Não vejo sentido. Eu acho que ele saiu para uma equipe, nesse momento, e futebol é momento, inferior, entendeu? Ou superior ao próprio São Paulo.
Muito bem, Zé. 6h25.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, hoje acontece a rodada número 2 da fase de grupos, né, da Copa Libertadores da América. E o jogo de hoje será o Mirassol, né, os brasileiros, né, Mirassol enfrentando a LDU de Quito logo mais às 23 horas, Fredão.
Parada dura, mas vai ser lá fora, né?
Isso.
O jogo do Mirassol, o primeiro jogo foi dentro de casa, foi uma vitória. Nós temos a maioria dos jogos da Libertadores.
Estádio Rodrigo Paes Delgado, lá em Quito.
Os brasileiros, a maioria dos clubes brasileiros, Tony, vão jogar amanhã, né? Os grandes clubes aí brasileiros, o Mirassol faz esse jogo fora de casa hoje, jogo difícil. A LDU é uma equipe aí equatoriana, mas que já vem há algum tempo crescendo, né? Já chegou às finais. Se eu não me engano, venceu o campeonato com o Fluminense no Rio de Janeiro.
É uma equipe que tem gordura nessas competições continentais.
E já virou uma equipe, entendeu? Tradicional, né, Zé?
Eu sou muito objetivo nesse aspecto aí. Se o Mirassol, o favorito hoje é a LDU. Com certeza absoluta. Agora o Mirassol fez uma estreia nessa competição, vencendo uma equipe também tradicional na competição sul-americana, entendeu? Vai nos restar aí a expectativa de como vai se comportar nesse segundo compromisso da equipe paulista na Copa Libertadores da América.
Muito bem, 6h27, amanhã o Fluminense recebe o Independente Rivadavia, o Corinthians às 21h30 recebe o Santa Fé, né? O Palmeiras, né? Aí já é o jogo de quinta-feira. Os dois jogos de amanhã será o Fluminense Independente Rivadavia e Corinthians e Santa Fé.
Tem um Cruzeiro também, Tony, com Universidade Católica.
Exatamente, jogo de amanhã. Tem o Cruzeiro recebendo aí o Universidade Católica. Vamos à Sul-Americana também, rodada de número 3, né, da fase de grupos, né? Hoje, cadê? Deixa eu ver aqui.
Hoje, ó, vários jogos.
Vários jogos acontecem hoje, viu, Zé Maria? O Grêmio, logo mais às 19 horas, recebe o Deportivo Riestra.
Pois é, Grêmio jogando em casa, sendo mandante do jogo, para mim, pode sim conquistar um resultado muito positivo, Café.
Muito bem, e também na fase de grupos, rodada de número 2 aí da Copa Sul-Americana, Fredão, o São Paulo recebe o O'Higgins, né? Logo mais às 19 horas.
É, o clube que venceu a primeira partida também, tá junto com o São Paulo aí nas primeiras colocações do grupo. Ainda temos aí o Boston River e Milionários, né? Boston River e Milionários. O São Paulo fez o primeiro jogo aí e venceu bem. Tomara que continue, como o Mirassol também, tendo bons resultados aí para buscar uma classificação. Né? Tem outros jogos também aí pela frente, né, Tony?
Exatamente, Zé Maria, agora vamos falar aqui, ó. O Vasco da Gama, Zé, logo mais às 21 horas, recebe o Audax Italiano.
Pois é, o Vasco vai vencer o jogo, não tenho dúvida nenhuma. Não vai usar aquela equipe, entendeu, de reservas que usou no segundo jogo, né, da Copa Sul-Americana. Certamente hoje Renato jogando em casa, jogando no Rio.
Vai buscar uma vitória, né?
Vai buscar uma vitória para consolidar a posição do Vasco como posição de classificação para a fase seguinte. Enxergo aí que com um time recheado aí de jogadores titulares, a intensidade vai ser diferente. No meu entendimento, o Vasco pode sim vencer o jogo.
6:29.
102,9. Gabriela Esportiva.
Para encerrar a participação dos times brasileiros na rodada de hoje da Copa Sul-Americana, Fredão, mais um laboratório para o Neymar, e ele que quer ser convocado para a Copa do Mundo, né, para a seleção brasileira. Tá aí, o Santos vai receber o Deportivo Recoleta, que não tem nada a ver com o Recoletas Burger aqui de Léo.
Eu acho que o Santos precisa vencer. O Santos está com 0 pontos, é o último colocado no grupo, né? Ele foi derrotado pelo Deportivo Cuenca.
A escalação dele não está confirmada, não.
Ainda não sabe se ele joga, né?
O Cuca chegou a dizer que poderia poupar ele desse jogo, já visando a rodada do Campeonato Brasileirão do final de semana. Entendeu? Então, tomara que o Santos... O Santos se recuperou no Campeonato Brasileiro. Começou a fazer uma campanha de forma diferente, né? E saiu ali das últimas posições.
Ele fala aqui que avalia a escalação do Neymar e Gabigol, né? Que eles podem, inclusive, estrear na competição hoje, né? Mas não tem nada.
Não deu garantias.
Não deu garantias.
E há uma necessidade de vencer, porque está com 0 ponto na última colocação do grupo. Tem São Lourenço pela frente
se
aí.
Se eu fosse torcedor do Santos, que não é o caso, eu torceria para poupar ele hoje, viu, Café?
Deixar ele
pro final de semana.
Por quê?
Porque o Santos, no meu entendimento, na minha visão, tem um comportamento diferente sem o Neymar. O comportamento é melhor. Muito mais positivo, é melhor.
Mais
porque
coletivo.
O time joga mais coletivamente. Não tem aquela história de jogar pro Neymar.
É por aí. Então vamos lá, 6:31, o Júlio César traz aí informações do Santos, né? 6:31.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Olha, agora eu vou falar aqui no Gabriela Esportiva do time do Santos, que hoje está completando 114 anos de muita história no futebol brasileiro e, por que não dizer, futebol mundial, já que o Santos conquistou o mundo aí por 2 vezes. Pois é, e nós vamos trazer para vocês, ouvintes do Gabriel Esportivo, e principalmente torcedores do Santos. Será que em Ilhéus tem torcedores do Santos? Eu, particularmente, não conheço nenhum. Eu não sei o pessoal da bancada aí, viu? Mas vamos lá. As conquistas do time praiano. Mundial de Clubes, 2, 62 e 63. Libertadores, 1962... 63 e 2011. Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Robertão, Campeonato Brasileirão. A CBF reconheceu tudo aí, né? Então o Santos, né, passou a ter aí muitos títulos, né? Então vamos lá. 61, 62, 63, 64, 65, 68. Aí depois deu uma parada, o Santos passou muitos anos sem ganhar. Aí depois veio um título em 2002 e 2004. Aquela safra de Robinho, Diego Ribas, Elano, aquela galera, né? Copa do Brasil, Santos conquistou uma vez, 2010. Recopa Sul-Americana, 2012. Copa Conmebol 1998, torneio Rio-São Paulo, o Santos conquistou em 59, 63, 64 e 66. Campeonato Paulista, são 22 títulos conquistados. Destaques para as eras de 1955 a 1969 e os anos 2000, que o Santos conquistou aí o título em 2000, 2010, 2015 e 2016. Lembrando que o Santos tem um título aí da Série B do Campeonato Brasileiro. E para a tristeza do rei do futebol, que hoje já não está mais entre a gente, né, no plano físico, o rei agora está nos planos espirituais, o Santos carrega aí nas costas um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, essas são as conquistas do Santos durante essa caminhada de 114 anos no futebol brasileiro e no futebol mundial. Queremos desejar uma boa sorte para o Santos, um feliz aniversário, que essa idade nova possa trazer muitas coisas boas para o time paiano, meu caro Tony Café. Daqui a pouco eu volto para finalizar trazendo as informações do Barcelona.
Beleza, Imperador do Rádio, 6h34, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h43, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus, e eu vou dar uma chegadinha lá em Maria Jape, viu? Viu, Zé Maria? Vou dar um alôzinho lá em Maria Jape para falar com o vascaíno mais ilustre de Ilhéus, o Fernando Cunha. Cunha Contabilidade, aquele abraço pra você.
Gente fina, um ser humano muito especial.
Fiquei sabendo agora, né, através do Renatinho, que o seu Fernando Cunha é vascaíno, rapaz. Né? Esse alô era pra ser muito antes. Seu Fernando Cunha, aí Maria Jape, Cunha Contabilidade, aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos juntos aqui, misturado com o Vascão da Gama.
Um abraço para a Fabiana também.
Sim.
Pra filha quem? De seu Fernando, minha colega também, contadora.
Beleza.
Um abraço para ela, minha amiga.
É, Fernanda.
Aí, cunhada de Renatinho.
Como é o nome dela?
Fabiana.
Fabiana é vascaína. É Fabiane, Fabiane. Fabiane é vascaína também, mano?
Todo mundo.
Todo mundo.
Família toda é
vascaína. Que bacana, hein, Zé Maria? Zé Maria, sabia que seu Fernando Cunha era vascaíno?
Não, eu não lembrava desse detalhe, não, mas eu conheço o Cunha já há muitos anos, né?
Uhum.
E ele é uma figura muito especial, uma pessoa servidora,
sim,
né? Um contador que me ajudou muito na temporada que eu estive à frente do Colo-Colo, né? Naqueles anos que eu estive na frente do Colo-Colo, sempre tinha uma palavra de apoio, uma orientação. É, Cunha é um ser humano muito especial e agora que estou sabendo que ele é vascaíno,
pronto,
né,
pronto.
A emoção é ainda muito maior.
E Tony, as filhas, né, hoje mantém o escritório de contabilidade lá de vento em popa.
Sim.
É um legado que ele deixou aí. As meninas, tem várias filhas que são, fazem contabilidade também, estudam contabilidade, né, e trabalham com contabilidade, então isso é muito bacana. É, a gente aí, a equipe da Gabriela Esportiva aqui, manda um abraço aí extensivo a todos.
Beleza, então. Um abraço aí pro senhor Fernando Cunha, lá em Maria Jape, né? Ouvinte aí do Gabriela Esportiva e também um vascaíno. Isso é muito bom. Um abraço, boa noite pra todo mundo aí, tá bom? Vamos lá. 6h45.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
6h45, Fred Menezes com as informações da NBA. Fredão, fica à vontade aí, ó. O tempo é todo seu.
Tony, vamos lá. Hoje começam aí os jogos dos play-ins, né? São dois jogos hoje. Então tem um jogo do sétimo com oitavo colocado da Conferência Oeste, né? E o nono e o décimo colocado da Conferência Leste. Então, Charlotte Hornets e Miami Heat, né, jogam hoje às 20h30 e o Phoenix Suns e o Portland Trail Blazers às 23h. Amanhã teremos o jogo 76 jogando com Orlando Magic às 20h30 e o Los Angeles Clippers e o Golden State Warriors às 23h. Eu vou tentar está colado hoje e no jogo da Conferência Oeste, que é um jogo com duas equipes muito fortes, Phoenix Suns e o Portland Trail Blazer, às 23 horas. E amanhã o clube que eu gosto de assistir, que é a equipe do Golden State com Stephen Curry, mas também muito tarde, às 23 horas, é um jogo que eu assisto porque quando o Stephen Curry está em quadra, a equipe cresce muito, e é o que a gente espera que o Golden State faça o que já fez, né? Conseguir essa classificação aí, que é uma coisa inglória, porque você vencer duas partidas fora de casa em momentos decisivos, partidas decisivas, e depois vencendo, você vai buscar um jogo aí dificílimo, né, contra a melhor equipe da temporada, que é o Oklahoma City Thunder, porque jogou o primeiro contra o oitavo. E aí a busca do Golden State é uma classificação aí na oitava colocação. Ele não consegue abaixar mais. E de qualquer forma, você pegar a equipe que venceu o ano passado, né? Que venceu, que é uma equipe que está que venceu mais partidas esse ano também na temporada regular, é uma coisa muito difícil. Em 7 partidas, é muito difícil você conseguir, né?
Muito bem, Fredão, 6h48. Eu tô particularmente, eu tenho
uma amizade com o Flávio. Você torce para Gui Santos, né?
Não, eu sou um admirador do San Antonio Spurs, né? Desde a década de 80.
Bom, então vamos lá. O San Antonio, perfeito. Tinha um brasileiro, jogou lá, e o argentino também, o melhor argentino de todos os tempos, né? Manu Ginóbili. Entre outros jogadores, Tim Duncan, grandes pivôs. O Santo Antônio Spurs venceu aí, se eu não me engano, 4 vezes a NBA. E o Thiago Splitter é um dos jogadores brasileiros que fizeram muito sucesso lá, né? E esse ano vem com o Victor Wembanyama, né? O francês de 2,30 e mais alguma coisa. E é a segunda equipe que mais venceu por poucas partidas. Não chegou tão. Não passou o Oklahoma, mas é a equipe a ser batida. Eu acho, inclusive, se tudo.
Está em segundo nos playoffs.
Está em segundo nos playoffs. Na Conferência Oeste, que é a mais difícil. Que Oklahoma é o primeiro e Santo Antônio Spurs é o segundo. Provavelmente, lá no final dos playoffs da conferência, eles devem bater de frente. Oklahoma quanto Santo Antônio Spurs, se não acontecer
Um imprevisto. Um tropeço. Pois não, Zé Maria, pode falar.
Café, eu queria aproveitar a oportunidade para não deixar para o final do programa, mesmo porque no final eu quero reforçar isso, para pedir à comunidade que acompanha o Gabriela Esportiva. Eu tenho um amigo, uma amizade construída há mais de 30 anos, né, que está internado no Hospital Costa do Cacau. E ele está precisando de sangue, né? Trata-se de José Marcos Melo Damasceno Júnior, conhecido como Júnior, né? E essa doação de sangue, meus amigos, pode ser feito qualquer tipo de sangue, entendeu? Sanguíneo é bem-vindo. Pode ser feito no Banco de Sangue de Ilhéus, que é localizado aqui na Ladeira do Café, número 226, no Teresópolis, né? No horário segunda a sexta, das 7 às 13 horas, e no sábado, das 7 ao meio-dia. Júnior está na UTI do Costa do Cacau e precisa dessa doação de sangue. Portanto, a gente faz um reforço aqui. É tio das minhas netinhas, né? É irmão da minha querida Valéria Damasceno, que é a esposa do Marcelo dos Anjos. Então a família Damasceno agradece aí essa doação de sangue para o Júnior, né, o José Marcos Melo Damasceno Júnior, que é paciente lá do Costa do Cacau, da UTI do Costa do Cacau.
Muito bem, Zé. Muito bem, Zé. Vamos chamar o Júlio César com as informações do Interbairro, 6h51.
Gabriela Esportiva.
De volta aqui no Gabriela Esportiva desta terça-feira. Hoje à noite, Tony, tem Copa Interbairro de Futebol de Campo, versão 2026. no estádio Mário Pessoa. Logo mais às 19 horas a bola vai rolar para Conquista e Princesa Isabel. E às 21 horas nós vamos ter Nelson Costa e Nossa Senhora da Vitória. Portanto, esses dois jogos hoje à noite no estádio Mário Pessoa. Você que não tem compromisso nenhum aí, ó, hoje à noite, dá para ir no Mário Pessoa assistir aí duas boas partidas do futebol amador. Afinal de contas, a Copa Interbairro tem oferecido aí um futebol de boa qualidade, né? Dá para você ir assistir e sair de lá satisfeito. Então, hoje à noite, estádio Mário Pessoa, a partir das 19 horas, tem Conquista de Princesa Isabel, às 21 horas, Nelson Costa e Nossa Senhora da Vitória. É a Copa Interbairro 2026 de Vento e Popa, com apoio total da Secretaria Municipal de Esporte, Prefeitura Municipal de Ilhéus, Prefeito Valderico Júnior, também vereador Márcio Bodão. A organização é de Arcanjo e toda a sua equipe. Tony, daqui a pouco eu volto para falar do time do Santos, completando 114 anos nesta terça-feira, e nós vamos trazer para vocês, torcedores do Santos, e vocês que não torcem para o Santos, mas que gostam do time do Peixe, vou trazer para vocês todas as conquistas que o time praiano conquistou durante essa caminhada de 114 anos no futebol brasileiro, Tony.
Muito bem, Júlio César, muito obrigado pelas suas informações. 6h53.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h53, abração pro meu amigo Risa Gás aí na Rua Rio Branco, Califórnia. Alô, alô, Chapinha, Péricles, o homem da Sinal Caminhões, também ouve a Gabriela FM. 6h53. Zé Maria, a expulsão no Fla-Flu do último domingo, né, não foi bom negócio para o meia rubro-negro Jorge Carrascal. Assim como quando recebeu um vermelho na Supercopa do Brasil, o colombiano será multado pela diretoria do Flamengo por imprudência no lance. Além disso, justamente por conta da suspensão anterior contra o Corinthians, o jogador terá recurso julgado e pode ficar de fora por mais 4 jogos. Em virtude do vermelho direto contra o Fluminense, Carrascal terá uma parte do seu salário cortada pela diretoria rubro-negra, que usa como justificativa, desculpa, a irresponsabilidade do atleta no lance, e já aplicou a mesma pena em outros jogadores nas últimas temporadas, né? Caso a suspensão seja rejeitada, o Flamengo só perderá Carrascal na partida contra o Bahia pela expulsão no Fla-Flu, né? Se a punição for mantida, o meia poderá perder outros 4 jogos, incluindo um clássico contra o Vasco pelo Brasileirão, José.
Primeiro, o jogador é reincidente, né? Segundo, esse tipo de multa só funciona quando pune o bolso. Então, acho que a diretoria do Flamengo está correta. Tem que fazer a correção, porque já é em sequência aí.
Já tem alguns problemas aí, outros atletas também. É importante que isso...
E é um jogador de boa qualidade técnica, né? Me agrada muito o estilo de jogo dele.
Muito bem, Zé Maria, 6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Júlio César pede passagem com informações do Barcelona de Ilhéus. Fala, Júlio!
De volta aqui no Gabi Esportiva, né, pra gente finalizar nossa participação, falando do Barcelona. No último domingo, dia 12, o Barcelona realizou no estádio Mário Pessoa uma avaliação, né, para recrutar garotas para a disputa do Campeonato Baiano do Futebol Feminino, né? E graças a Deus, né, a divulgação que a Gabriela FM fez aqui no Gabriela Esportiva, né, conseguiu atrair muitas meninas para o estádio Mário Pessoa. A avaliação foi o maior sucesso, Tony. E o pessoal responsável aí pela avaliação, o coordenador do time feminino, o Ailton Veloso, ao lado aí do Flávio Medrado, junto com a comissão técnica, e vai comandar o time, fizeram aí as avaliações e conseguiram, nesse primeiro momento, recrutar 40 garotas, né? 40 garotas foram selecionadas para um segundo momento, né? O Barcelona agora vai marcar direitinho aí o início dos treinamentos, e aí essas 40 garotas vão se apresentarem e a avaliação aí continua, né? É lógico que o Barcelona não vai levar 40 garotas para a disputa da competição. Então, durante o dia a dia de treinamento, garotas vão ser observadas, umas vão ficar, outras vão sair, outras vão chegar, e assim o Barcelona vai formar o seu time para a disputa do Campeonato Baiano Feminino 2026. O certo é que a avaliação foi um sucesso, muitas garotas compareceram, e diga-se de passagem, garotas com qualidade, garotas que têm um futebol, né, um futebol, como é que se diz, de qualidade, né? Então, tá aí, parabéns aí para essas garotas que foram aprovadas, parabéns do Barcelona, que o time do Barcelona possa formar uma equipe forte, né, para a disputa aí do Campeonato Baiano Feminino de 2026. No caso, Tony Café, já já eu volto com o meu encerramento final, com o meu boa noite, com o meu alô para minha galera.
Muito bem, Júlio César, 6h57, vamos às informações da Champions League, Fred Menezes, 6h58.
102,9, Gabriela Esportiva.
Quarta de final da Champions League, aconteceu, né, Real Madrid recebendo o Barcelona, ou melhor, Atlético de Madrid recebendo o Barcelona, e o Barcelona venceu o jogo por 2-1, Fredão.
O jogo, o primeiro jogo.
Exatamente.
O segundo jogo.
O segundo jogo.
O segundo jogo.
O Atlético de Madrid venceu o primeiro jogo por 2-0.
Tirou o Barcelona da Champions League.
E o Barcelona venceu o jogo agora com um a menos.
Ah, tá.
Por 2-1.
Então saiu fora. Atlético de Madrid classificado.
Exatamente.
É isso mesmo?
Atlético de Madrid venceu o primeiro jogo. 2-0. E o Barcelona venceu o segundo jogo. Foi hoje, 2-1.
Então, é uma classificação histórica, né? Praticamente, claro, o Atlético de Madrid sempre bateu de frente aí com os dois grandes da Espanha, mas é difícil nesses momentos decisivos aí o Atlético passar. Não é tão simples, não. E passar do Barcelona hoje
continua, não é uma tarefa... Cunhamal e tem companhia limitada, não é brincadeira, não.
Não é mesmo.
No nível dessa competição do futebol europeu, Tony Café, 2-0 é um resultado de goleada.
Goleada. Né? Agora, o outro resultado também que foi muito significante é o PSG. Venceu o primeiro jogo por 2-0 contra o Liverpool da Inglaterra e venceu o segundo jogo também, sendo visitante, por 2-0.
Não, esse aí já tá caminhando para a final.
Uhum.
É o PSG da França. Tá com cara aí de time campeão.
Uhum.
Já vem fazendo vários campeonatos aí internacionais. No primeiro patamar, viu, Tony?
Ele venceu como anfitrião o primeiro jogo, por 2-0. E como visitante, venceu também por 2-0. O livro do jogo que aconteceu hoje.
Não é coisa simples, não. Hoje é 16 horas.
É, já terraplanou a estrada, né, Zé? Já, já privatizou.
Já pavimentou
tudo aí, né?
A sua caminhada aí para a final.
Duas vitórias, você ganha um poder... psicológico forte.
Mas,
né?
Amanhã teremos, né? Amanhã às 16 horas teremos o Bayern enfrentando o Real Madrid, né? O Real Madrid vai lá na casa do Bayern, né? Lá para fazer essa decisão, né? E aí o Arsenal recebe o Sporting, né? Também às 16 horas.
O Arsenal,
dois grandes jogos amanhã.
De Portugal.
Sim.
O Arsenal inglês parece que foi melhor na primeira partida, né? Venceu a primeira partida, se não me engano.
O Sport perdeu.
O Sport perdeu, então. Uhum. O Arsenal venceu e provavelmente deve classificar-se, né?
O Bayern também está bem, porque venceu por 2-1 o primeiro jogo.
É, mas aí o jogo agora é... O Bayern venceu fora de casa.
Venceu fora de casa, aí, como visitante. Agora ele vai receber lá o Real Madrid.
Vai criar muita dificuldade aí pro Real Madrid reverter, né? Mas, sabe, o poder de fogo do Real Madrid é grande, mas jogar na Alemanha também não é fácil, não.
Mas aí, meu amigo, eu não sei se terá chance, não, viu? O Bayern vai ser por 2-1 no primeiro jogo.
É um jogo, um gol de diferença, né, Tony?
Exatamente.
Você ganha
exatamente.
De um
e gol... você, como visitante, para tirar um gol de diferença no nível que esses times jogam, é muito difícil.
Não é fácil, não.
Mas tudo bem, o grande lance é o seguinte, que são 7-1 e o programa está chegando ao fim.
Gabriela Esportiva.
7-1, Zé Maria, boa noite.
Tony, nas considerações finais aqui do programa de hoje, eu vou mais uma vez fazer esse apelo aqui. É uma nota sobre a necessidade da doação de sangue, né? De uma pessoa que a gente conhece. O paciente é José Marcos Melo Damasceno Júnior, está internado no Costa do Cacau, na UTI do Costa do Cacau. Gente, o seu sangue poderá ser doado no local da doação, é o Banco de Sangue de Ilhéus, né? Então, o horário lá do Banco de Sangue é das 7 às 13 horas durante a semana, das 7 da manhã à 1 da tarde, e aos sábados das 7 ao meio-dia. É, o Banco de Sangue funciona é localizado na Ladeira do Café, número 226, no bairro ali do Teresópolis, né? E a gente faz esse pedido aí. Júnior está internado lá na UTI do Costa do Cacau, é um amigo nosso, é da família Damasceno, né? É irmão de Valéria Damascena, esposa de Marcelo dos Anjos, né? E tio das minhas netinhas, Gabriela, Maria Clara e Marcela dos Anjos. A gente reforça aí nessa nota, entendeu, de utilidade pública, pedindo aí aos amigos que ajudem, doando sangue para José Marcos Melo Damasceno Júnior. Café, boa tarde a todos, boa noite e até amanhã.
Boa noite, Zé Maria. Fred Menezes.
Bom, Tony, hoje eu quero mandar aqui um abraço, né? Meus sentimentos também para a família Ramos, né? Rui Ramos, a família da Hora Ramos, né? Em nome de Rosa, enfermeira Rosa, e a família, os filhos, muito triste com a passagem aí. Rui Ramos era filho de professor, grande professor Oswaldo Ramos, Oswaldo aqui Ramos, do IMED, muitos anos atrás.
Morava ali nas imediações do Mário Pessoa, né?
A família sempre morou ali, desde a infância e adolescência aí. Amigos, todos eles, amigos da gente, conviveu, que ele foi criado aqui no meio da gente. Rui também adorava moto, da turma do Clube da Moto, daqui de Ilhéus, uma figura espetacular, um cara muito bacana. Vem sofrendo há alguns anos ali, lutando aí contra essa doença braba aí, e descansou também nesse momento. E a gente fica muita tristeza, não pude ir no velório, mas os amigos, eles estão aqui dentro da gente, né? Então aqui meu abraço vai carinhoso aí para a família toda, né? E sabendo diante disso que ele vai ser bem recebido lá, né? Aonde local que a gente acredita que Deus esteja lá esperando todos nós também, né? Então, meu boa noite, Tony, para você, para Júlio, para Zé Maria e todos os ouvintes do Gabriel Esportiva.
Muito bem, vamos falar com o Júlio César. Boa noite, Júlio César.
Bom, Antônio, boa noite para você, viu? Boa noite para o Fredão, para o Zé Maria. Hoje tem jogão do Vasco, boa noite aí para o Fredão. Boa noite aos ouvintes de Gabriela Esportiva. Quero abraçar aqui o meu amigo Clóvis Linguiça, lá na Ponta do Ramo, ele ao lado da sua esposa, Dona Rosa. Alô, Clóvis Linguiça, muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um forte abraço para o meu compadre Leleco, na Ponta da Tulha, Dona Márcia, sua esposa, Maria Helena, a sua filhona, muito obrigado pelo carinho da audiência também, né? Mandar um forte abraço aí para o meu amigo Valdemir, lá de Sambaituba, tá ouvindo a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, meu amigo Valdemir, lá do distrito de Sambaituba. É isso aí, Tony, com essa eu tô tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã no Gabriel Esportivo com muito mais informações, para deixar os nossos ouvintes muito bem informados. Meu caro Tony Café, forte abraço e até amanhã.
Até amanhã para você também, Júlio César. Um abraço para Gilmar Costa, do Hospital da Cossi, né? Lá no São Francisco. Como é que é? Gilmar Costa e Francisco Costa. Legal, é isso? Forte abraço para vocês aí do Hospital da Cossi, tá bom? 6 e 6 no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, abraço aí pra rapaziada que curte a gente em Ferradas. Aquele abraço. O Gabriela Esportiva volta amanhã. Abraço pra você de casa, do trabalho, o pessoal do volante, obrigado pela carona. Amanhã a gente volta com mais informações do esporte, mas fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.